Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui hoje para o episódio 192 do podcast Farelos Musicais e vamos falar de Garbage, essa banda de rock alternativo dos anos 90, liderado aí pela Shirley Manson. Olha só, o que, que tem a ver Garbage com The Town, esse festival que aconteceu agora na cidade de São Paulo no mês aí de setembro, e James Bond? Qual é a conexão desses temas? Bom, o episódio de hoje vai esclarecer, a gente vai falar sobre a banda, a história da banda, como ela foi formada, é uma história bem inusitada. A gente vai falar mais sobre Word Is Not Enough, canção tema do filme de 99 da série do James Bond, cantado pelo Garbage, não composto por eles, porque eles se apresentaram no festival The Town, juntamente com vários outros artistas internacionais e nacionais. Então, o Festival The Town é o tema de hoje, resgatando uma tradição aqui dos Farelos Musicais de falar um pouco sobre os lineups dos principais festivais que passam pelos solos brasileiros. Várias datas diferentes, são dos mesmos criadores do Rock in Rio. Acho que eles não quiseram chamar o evento de Rock in Rio São Paulo, então criaram aí o The Town. Aí, vamos olhar aqui, 2 de setembro, a primeira data, peguei aqui três palcos para acompanhar um pouco de quem tocou no The Town. Tivemos Post Malone e Demi Lovato no palco principal, Racionais, grande Racionais, tocando ali no palco The One, junto com um Criolo que convidou o Planet Hemp. Esse show eu queria muito ter visto, adoro Criolo. E tivemos, gente, o palco São Paulo ali, Square, é um que eu destaquei aqui porque no primeiro dia teve Esperanza Spalding, uma grande artista de jazz music, muito, muito legal. Teve Hermeto Pascoal também, não posso deixar de citar, São Paulo Big Band, que teve lá sempre acompanhando os trabalhos. Incrível esse palco também, muito legal. Pena que nesses festivais você tem que sempre escolher uma coisa ou outra para acompanhar, né? Teve também festival no dia 3. Bruno Mars foi o headliner, o principal nome desse dia. Alok e Luísa Sonza também tocaram lá no palco principal. Teve Seu Jorge, Ney Matogrosso, gente, Ney Matogrosso. Teve Repeteco da Esperanza Spalding, eu não repeti o slide não, ela também tocou no dia seguinte, lá no palco São Paulo Square. Aí, na outra semana, teve 3 dias consecutivos de festival. No dia 7, no dia do feriado, teve Maroon 5 no palco principal, junto com Chainsmokers e a grandíssima Joss Stone. Também teve Ludmilla. A Maria Rita tocou ali no palco The One, ali, o nome mais conhecido, pelo menos por mim, desse dia da atração. E ainda tivemos Ivan Lins, por exemplo, tocando lá no palco São Paulo Square. Aí veio a sexta-feira, a gente teve Foo Fighters como headliner. Adoro Foo Fighters, é uma grande banda. E essa também é demais, é muito legal. Eu adoro a Pitty também, que tem que aparecer aqui nos Farelos Musicais em qualquer momento. Mas eu escolhi Garbage, tá aí. Eles tocaram na sexta-feira e eles vão ser os protagonistas do episódio de hoje aqui do podcast. Aí a gente teve também Barão Vermelho convidando o Samuel Rosa do Skank. Teve Detonautas com o Vitor Clay. Terno Rei convidando Fernanda Takai do Patufu Mamundi. Esse palco também estava sensacional. Esse dia foi incrível. Teve a Milton de Holanda, que inclusive é meu primo, tocando ali também. Teve Ana Canhas, pô, adoro Ana Canhas, tocou, né? Escolhemos música dela para o nosso casamento, por exemplo. Então, curto Ana Canhas também. E para fechar o festival, Repeteco de Bruno Mars no palco principal, teve Isa tocando no palco principal no dia 10. João, grande João, Pablo Vittar, teve Marina Sena cantando Gal Costa. Enfim, muita coisa legal. Mônica Salmasso, talvez uma das principais vozes da MPB brasileira. Incrível a afinação dessa moça. Incrível todo o Festival The Town. Tem algumas restrições, sim, aos principais headliners aí. Principalmente quando fala de poesia. Não tanto quando fala de musicalidade, de momento, de pegada. Acho que o festival que preenche bem ali o uso do Autódromo de Interlagos para se consolidar aí como centro de eventos musicais, grandes eventos musicais. É lá também que acontece, também em São Paulo, Lollapalooza, geralmente no primeiro semestre do ano. Então, vamos falar hoje sobre Garbage, vamos cobrir aí com o Garbage um pouco do que foi esse evento. E como vocês repararam, várias das atrações são de artistas que já passaram aqui pelos Farelos Musicais. Então, se você quer saber mais sobre a história da banda, do artista ou sobre músicas específicas desses artistas, ó, vou citar aqui para vocês alguns. A Fernanda Takai não passou por ali, pelo The Town? Então, tem episódio 43 em que a gente falou sobre Prato do Dia, do Patufu, e também do Teatro Mágico. As duas bandas têm músicas diferentes, chamadas o Prato do Dia. A gente fez um episódio especial falando dessas duas bandas e das duas músicas. O Samuel Rosa, que também participou ali, convidado, do The Town, tem um episódio sobre skunking que a gente falou sobre indignação, lá no episódio 59. Bom, legalize já, porque Planet Hemp também foi convidado pelo Criolo, teve a Gal Costa sendo ali homenageada, então também tem episódio sobre a Gal Costa, episódio 153, episódio 175 no caso do Planet Hemp, e tem o episódio 83, porque Chitãozinho e Xororó foram também atração no The Town, com Bruno Mars puxando nos seus 2 dias de evento Evidências, esse hino nacional. Então, esses são alguns dos nossos ingredientes aí, mas também dentro dos nomes principais do evento, a Joss Stone tem o episódio 10 lá, o 10º episódio a gente já falou de Joss Stone, Right to be Wrong. A Isa teve episódio pra gente falar de Dona de Mim. O Criolo, um dos meus episódios favoritos, adoro Linha de Frente. Acho que a gente fez uma interpretação bem legal da história da Turma da Mônica com o Criolo. Confere lá no episódio 23. E o Foo Fighters, putz, essa banda é incrível e a gente já fez 2 vezes programas falando de músicas do Foo Fighters. O 154 que a gente falou de Times Like These. E o 176, que a gente falou de Everlong. Então, se você gosta de Foo Fighters, prato do dia cheio para você aqui. E você percebeu, né? Tem uma grande variedade de episódios sobre várias músicas de estilos diferentes aqui nos Farelados Musicais. Então, você acessa tudo isso acessando esfarelado.com, esfarelado.com.br também funciona. E lá você vai encontrar todos os, agora, 192 episódios dos Farelas Musicais, falando de música, falando de poesia. E além de se encontrar outros materiais sobre cultura e artes em geral, a gente também está publicando agora os episódios em vídeo no YouTube, no canal do Esfarelado, e também no Spotify e outros agregadores você encontra o podcast em formato de áudio. Cada música que eu analiso aqui no programa, eu coloco ela dentro da playlist Farelos Musicais lá no Spotify. Então, aqui é a playlist com as músicas originais que a gente analisa aqui para você poder ouvir. É uma recomendação de músicas com boas letras ou com letras interessantes. E aí você pode ouvir. Tem já 230 canções analisadas. Então são mais de 230 músicas de artistas de todos os tipos, nacionais e internacionais, para você ouvir. Então fica como sugestão de playlist para você seguir. Não é tão fácil assim lá no Spotify encontrar a Farelas Musicais playlist. Mas dentro do esfarelado.com.br, se você entrar em qualquer episódio, tem um link direto para a playlist. Você clica lá, dá um seguir e começa a ouvir ela. Gostou do episódio? Gostou do conteúdo da música que você está ouvindo? Saiba que tem um episódio aqui falando sobre ela para você poder conferir. Tá? Então fica a dica, vamos para a vinheta e em seguida a gente mergulha no Garbage.
Farelos?
Farelos.
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 Farelos. Musicais.
Começando então falando sobre um pouco da biografia da banda. Então a banda ela é um quarteto: Duke Erickson no baixo, Steve Marker na guitarra, Butch Vig na bateria. O Duke e o Steve também tocam teclado e a Shirley Manson é a vocalista. E esse é o quarteto. Por que eu destaquei os anos de nascimento aqui? 51, 59, 55. Percebe que eles são de uma geração, enquanto a Shirley Manson nasceu em 66. Ela é 10 anos mais velha, até mais de 10 anos mais velha do que alguns dos outros membros da banda. É de outra geração. Como é que essa banda se formou? Como é que eles se integraram? É muito interessante a experiência. Os três homens da banda são americanos. E já tiveram experiências com outras bandas, como Spooner e Firetown. E chegaram a ter um relativo sucesso, lançaram o clipe da MTV, né? E isso mediu um pouco o sucesso nessa época, né? Dos anos 80, ali, quando as bandas estiveram no seu auge. E tiveram sucesso, assinaram com grandes gravadoras, mas também fracassaram, no sentido de que teve problema com a turnê, e a gente pediu demissão, envolvimento com drogas. Desistiram da carreira, em um determinado momento começaram a trabalhar como produtores musicais, ainda no ramo da música, seu próprio estúdio. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Butch Vig, ele é conhecido como Nevermind Man, porque ele é o cara que produziu o Nevermind do Nirvana. Olha o sucesso que esse cara obteve como produtor musical. Chegou a lançar muito mais de 1000 artistas diferentes e produzir álbuns de todos os tipos. Foi um cara muito importante no movimento grunge. Era um cara estabelecido na música, que teve a sua fase como roqueiro, raiz, banda, turnê. E a nossa Shirley Manson, né, ela é escocesa, né? E ela teve uma infância ali um pouco conturbada, queria um pouco se provar, era um pouco rebelde. Depois acabou se envolvendo com música, foi membro de banda também. Teve a Goodbye Mr. Mackenzie, com a qual lançou 2 álbuns. Depois estava na Angel Fish, quando, em um determinado momento também, lançou um clipe. Esse clipe circulou bastante no circuito alternativo e chegou aos olhos da galera lá dos Estados Unidos, que estava procurando uma vocalista, porque eles queriam voltar a gravar. Em cima de umas remixagens que eles começaram a fazer de grandes sucessos, incluindo U2, por exemplo. E eles queriam colocar voz nesse trabalho de reinventar sons. E acabaram entrando em contato com a produtora do Angel Fish para falar com a Shirley Manson, se encontraram, combinaram de tocar, mas tinha um detalhe, tinha que colocar voz nas músicas que eles estavam fazendo. E ela era uma vocalista, mas e a letra? E o songwriting? A Shirley Manson é uma songwriter? Bom, agora é, porque ela, para meio que abraçar a oportunidade que estava surgindo, falou que fazia letra de música, só que ela foi começar a fazer letra de música depois de encontrar com os caras, quando ela realmente teve o desafio pela frente. E não é que ela se saiu bem? Tem músicas muito interessantes que ela escreveu depois desse encontro, que eles se reuniram e fundaram o Garbage. Deu muito certo a química, não de cara ali no primeiro momento, teve um estranhamento, esse problema de ela não saber compor, né, escrever letra, atrapalhou um pouco, mas acabaram se entendendo, se unindo, e como Garbage por quê? Porque o som, tinha um colega deles lá que eu ouvi e falou assim, nossa, mas que lixo isso que vocês estão fazendo, e eles acabaram abraçando o nome lixo, né, para a banda, e já venderam mais de 17 milhões de álbuns. Gente, é incrível certas histórias que acontecem. Nesse caso deles, um pouco inusitada, né? Assim, não são amigos de infância, amigos da escola, não, duas carreiras independentes que depois se cruzam voluntariamente, buscou-se esse entendimento de pessoas que sequer se conheciam para formar uma das grandes bandas aí do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Pra vocês terem uma ideia, uma das canções do primeiro álbum, que é Only Happy When It Rains, que é bem divertido, inclusive, é o tipo da pessoa que só tá feliz quando tá triste, ou só abraça as coisas que, digamos, podem dar errado, aquela pessoa um pouco mais fechada, mais melancólica, né? Only Happy When It Rains, ela compôs pro primeiro álbum, e não é de ver que um dos grandes ídolos da Shirley, que é o James Hetfield, do Metallica, fez cover dessa música, grande realização. Eles também encaixaram Stupid Girl nesse primeiro álbum, que é talvez até hoje o maior hit da banda. Entraram com música no filme Romeo e Julieta dos anos 90, com o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes. Special, tem um baixo dessa música, tem uma levada muito gostosa, eu gosto bastante do som dessa música. E eles lançaram 7 álbuns, desde lá o primeiro álbum, Garbage, em 95, até o ano de 2022, onde saiu o último álbum, que é a antologia do Garbage, que tem 35 canções desse período. Gente, se você não conhece Garbage ainda, se você está interessado em entender melhor quem é a banda, quais são as principais músicas, vai direto nessa antologia que está sensacional. Tem tudo que eles lançaram de mais relevante. Então é um ótimo começo. Se você não gostar desse álbum do Garbage, antologia, provavelmente você não vai gostar do Garbage. Então vale lá e conhecer. Ouve, e eu sempre falo isso também para todo mundo que quer conhecer uma banda pela primeira vez. Ouve de verdade, para ouvir e ouve mais de uma vez. Tem muito artista que às vezes você tem uma primeira impressão negativa, ruim, porque você não está acostumado, porque você ainda não entrou, a música não te pegou. Dá uma chance, né? Ouve duas, três vezes. Se você realmente não gostar depois de ouvir duas, três vezes, tudo bem. Está na hora de procurar outras coisas. Mas tá aí o álbum Anthology, que é o álbum de onde eu tirei a música de hoje, do episódio, porque essa música, na verdade, ela foi lançada como single para promover o filme de 99, O Mundo Não É o Bastante, do 007, do espião James Bond, né, que tem aí uma cinelogia longa, né, são mais de 20 filmes. Então, lá em 1999, eles lançaram esse filme chamado The World Is Not Enough. Todos os filmes do James Bond têm uma música tema. No caso aí, o Dave Arnold é o responsável pela música. E ele convidou o Garbage, que já estava ali com um sucesso relevante naquele momento, pensando na Shirley Manson como vocalista dessa banda, dessa música, e ficou sensacional, a gente vai ouvir a música hoje. É uma pena que eu não escolhi uma música da própria Shirley, né? No caso, poderia até ser Only Happy When It Rains, acho que é uma música que tem uma letra bem divertida também, mas essa música especial aqui do James Bond, eu escolhi porque ela tem um trecho, que inclusive é muito importante para a história do filme, que é uma história de amor, gente, olha só, que coisa. É um casal de vilões, né? Então nós temos a Electra King, interpretada pela francesa Sophie Marceau, que é apaixonada pelo Renard, que é um anarquista, né? Então, os dois juntos ali têm uma história de envolvimento e tal, e o James Bond é quem está, a princípio, protegendo ela, mas depois descobre a trama de dominação global que eles estão empreendendo e desmonta tudo, né? Como um bom filme de ação tem que ser, mas esse romance entre eles tem um trecho dessa música que é super relevante para destravar o entendimento de que existe esse complô rolando. Então, e é um trecho, é um verso específico que eu gosto bastante, a gente vai falar dele agora em seguida. Porque a música, começa da seguinte maneira, colocando justamente o tema, a gente até trouxe recentemente aqui, o tema do maniqueísmo, né? Que em filmes de ação, filmes de aventura, é muito presente, é o bem contra o mal, né? Então, quer coisa mais maniqueísta do que essa? Então, no filme de James Bond, é muito claro quem é o mocinho, o próprio 007, e quem é o vilão, e os planos de vilão que tem até que ser declarados em algum momento. Então, essa dicotomia entre bem e mal aparece aqui na letra da música, mostrando um pouco justamente lados opostos de sentimentos ou de ações, né? Então, ele vai começar dizendo aqui, I know how to hurt, I know how to heal, I know what to show, I know what to conceal, I know when to talk, I know when to touch, no one ever died from wanting too much. Então esse é o primeiro trecho que a gente vai ouvir em seguida, que diz, eu sei como machucar e eu sei como curar, machucar, curar, eu sei o que mostrar, eu sei o que ocultar, mostrar e ocultar, né? Eu sei quando eu devo falar e eu sei quando eu devo tocar. Então essas duas ideias antagônicas é justamente algo que vai já colocar na nossa cabeça essa ideia de dois polos, positivo e negativo, bem e mal, que é a história de todo filme de ação, né? E é lógico que se a música está sendo cantada do ponto de vista da vilã, e essa música foi escrita do ponto de vista da Elektra, o personagem do filme, então ela realmente tem um plano vilanesco grandioso, né? Se a música se chama Mundo Não É o Bastante, é curioso que quando a gente fala que o mundo não é o bastante, eu tirei essa música porque eu escolhi falar sobre o festival The Town, que é a cidade, né? Imagina, se o mundo não é o bastante, imagina a cidade. Mas enfim, voltando para cá, o mundo não é o bastante e ela aqui já começa, né? Ninguém nunca morreu por querer demais. Na verdade, ela vai se provar enganada nesse caso, né? Porque vários e vários vilões de 007 já morreram por querer demais. Né? E quando eles querem demais, eles realmente querem, em geral, o mundo. No caso dela, o próprio mundo não é o bastante. Dessas antagonias aqui que aparecem, né? Machucar, curar, mostrar, esconder, eu gosto muito da terceira, essa questão do falar e tocar. Porque essa não é tão óbvia, né? Ela poderia usar falar e silenciar de novo, né? Para ser um antagonismo mais claro. Mas não, ela fala falar e tocar. E aqui entra num lado de relacionamento. Porque e isso é muito importante, o meu espaço, o que eu estou precisando agora. Então tem vários momentos em que a gente só quer dialogar, se entender, ser compreendido, poder falar o que a gente pensa, poder ouvir o que outra pessoa pensa e tentar achar nessa construção, nessa dialética, um lugar comum, né? Um lugar de conforto. Então, em muitos momentos, a gente tem que saber quando é a hora de se expressar, de falar, de colocar para fora. Mas tem momentos em que a gente não quer falar. Tem momentos em que, na verdade, a gente quer um abraço. Tem momentos em que, na verdade, a gente quer estar junto. A gente quer sentir que a gente é importante. E isso, às vezes, não é através de palavras, é através de ações, como um abraço. É o quando tocar. E o contrário também pode acontecer, né? A pessoa, às vezes, está querendo ser abraçada e você está querendo explicar para ela por que ela está errada ou por que ela deveria ter feito de outra forma. Então, esse terceiro verso aqui de opostos, acho super, super curioso, super interessante, me faz pensar um pouco realmente na nossa vida mesmo, quando que a gente tem que saber falar, quando que a gente tem que saber tocar. Acho que é um ponto aí para a gente pensar um pouquinho também. Mas vamos ouvir a música, o início da música, esse primeiro trecho, e aí a gente volta aqui, já vamos ter ouvido o refrão, aí a gente analisa o refrão juntos na sequência. Bem legal o arranjo, né? Bem bonito, e a voz dela é incrível. O refrão que a gente acabou de ouvir diz: The world is not enough, but it is such a perfect place to start, my love. And if you're strong enough, together we can take the world apart, my love. O Mundo Não É o Bastante, que é o nome da música, é o nome do filme. É, aparece aqui esse trecho diretamente. O Mundo Não É o Bastante, mas é um lugar perfeito para começar, meu amor. É super divertido, né? O Mundo Não É o Bastante. Olha a cabeça ambiciosa e grandiosa dessa pessoa. Mas dá para começar por aqui, né? Tudo bem, o mundo não é o bastante, mas a gente começa por aqui. Achei super divertido. É, e aí apresenta o outro personagem. Tem quem está cantando, que está, né, se colocando aí nessa questão da dualidade e a questão da dominação mundial. É, mas tem o My Love, que é para quem ela está falando, né? Que é o Renard, esse personagem do filme lá também, que a Electra é apaixonada. E ela diz aqui que se você for forte o suficiente, a gente juntos pode destruir o mundo. Take the world apart. Então, essa aqui é o plano da Electra com o Renard no filme do 007. E é bem bonito, né? Como eu falei, o arranjo. Mas não é por conta da beleza vocal ou do arranjo que eu trouxe essa música aqui. É por causa desse segundo trecho, em que ela continua apresentando algumas dicotomias, algumas diferenças de posição, mas tem principalmente esse segundo verso aqui que eu gosto bastante e que ele é bem importante para a história do filme, inclusive. O segundo trecho que a gente vai ouvir em seguida diz: "People like us know how to survive. There's no point in living if you can't feel alive. We know when to kiss and we know when to kill. If we can't have it all, then nobody will. I feel safe, I feel scared, I feel ready and yet unprepared." E aí vem o refrão novamente. Pessoas como nós sabemos como sobreviver. Não tem sentido em viver se você não se sente vivo. A gente sabe quando beijar, a gente sabe quando matar. E se a gente não pode ter tudo, então ninguém vai ter. Eu me sinto seguro, eu me sinto com medo. Eu me sinto pronto e ainda assim despreparado. É curioso aqui que de novo vem as diferenças de percepção, né? Matar, beijar. Ter medo, tá com medo, tá seguro, né? Ou tá despreparado, tá preparado. Mas eu vou trabalhar mais um pouco essa não tão óbvia ali de cima. Que é o verso que me fez escolher essa música. Não tem sentido em viver se você não se sente vivo. E aqui vem a questão muito clara, né? Assim, como assim viver sem se sentir vivo? A sua vida, na sua visão, vale a pena? Essa é a pergunta um pouco que é o sentir-se vivo, que vai variar de pessoa para pessoa, pode ser sim ou não a resposta, né? Então, a gente se sentir vivo, a gente sentir que, poxa, às vezes é uma vida super simples, mas ela é cheia de afeto, eu tenho uma família, eu tenho, ou pode ser também sozinho, mas eu tenho sentido no que eu faço, eu me sinto bem, eu sinto que eu estou entregando o meu propósito, seja ele qual for. Isso é se sentir vivo. Às vezes as pessoas precisam de adrenalina, precisam de aventura, precisam de provação, precisam de superação. Às vezes ela só precisa de alguém no fim do dia com quem dividir a sua história, contar um pouco seus objetivos, alguém com quem desabafar, mas é se sentir amado, se sentir importante para alguém, ser importante para alguém, ou fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Enfim, tem mil e um motivos. Dedicar-se à arte, né? Construir alguma coisa que vai ficar para as outras gerações, tentar ser lembrado, ou simplesmente, sei lá, cuidar de um animal, viver uma vida que você entende que ela explorar ao máximo as sensações que você pode ter, viver uma vida mais louca, de se entregar a cada dia, viver intensamente, ou ao contrário, né, ter uma vida que você entende que é suficiente para as suas ambições, né, ou seja, pode ser simplesmente, não, eu sou honrado, eu cumpro as coisas que eu prometo. Enfim, tem mil e um motivos para você falar a minha vida foi como eu gostaria que ela fosse, e isso é se sentir vivo. O que não pode é piloto automático, né, em certo sentido. Você, às vezes, nem sabe responder essa pergunta, você se sente vivo. Porque daí é só o sobreviver. Aí é só você tentar não morrer, né, tentar seguir vivendo. Ou seja, eu consigo me alimentar o suficiente para não morrer, ou para não ter uma doença fatal, ou mesmo que a minha doença seja, né, ela exista, seja a fragilidade da minha saúde esteja lá, mas eu estou sobrevivendo. Eu vivo para sobreviver, e para isso eu me dedico quase todo o meu tempo a ir e voltar do trabalho, passar o tempo lá num lugar que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto, fazendo coisas que eu não gosto, para poder, no fim de semana, descansar e me preparar para outra semana igual a anterior. Então, isso talvez vai fazer com que no longo prazo você olhe e fale: o que eu vivi? Como foi meus últimos 10 anos? O que eu realmente fiz para mim? Ou que me fez me sentir bem? Isso é a dicotomia entre viver se sentindo vivo e viver para sobreviver. E é engraçado que ele coloca o sobreviver na letra da música para você lembrar desse conceito, e dizendo que eles aqui sabem como sobreviver. Mas não tem sentido só em sobreviver. Eles querem se sentir vivos. E para isso eles têm que destruir o mundo. Esse é o propósito de vida da Electric e do Renard. E por que eu falo que esse verso é importante para a história do filme? Né? Porque essa frase é dita pelo personagem em um determinado momento, para o James Bond. Em um determinado momento, o outro personagem, que é o amante dela, também diz a frase e aí ele conecta as coisas e percebe que ele se conhece. E aí as coisas começam a se desenrolar. Porque essa frase é dita dentro do filme mais de uma vez. Então ela fica aí como a chave para o James Bond sacar que tem alguma coisa rolando. Bom, vamos ouvir então esse trecho aqui. Vamos conferir como que essa segunda parte da canção. A gente volta aqui para você. Isso, o mundo não é o bastante, Garbage. Para quem curte Garbage, acho que essa música ela é diferente um pouco da trajetória da banda. Então, se você curte e quer outra música, deixa o seu comentário, tanto no YouTube, no Spotify, ou direto aqui no esfarelado.com, no nosso episódio, dizendo que outra música do Garbage eu deveria analisar aqui. Se você ainda não conhece o Garbage, então ouve o Antologia, que é muito legal, você não vai se arrepender. E aproveita e esparrama farelos musicais para aqueles seus amigos que gostam de música. Fala para eles do programa, fala para eles conferirem aqui alguns episódios. Ajuda a compartilhar, né? Compartilha com seus amigos, manda o link e se inscreve no canal aqui, no Spotify. Procura lá, segue. Isso ajuda a gente a crescer, a alcançar mais pessoas que gostam de música. Então, conto com você para ajudar os farelos musicais a alcançar mais apaixonados por letra de música. Um abraço e a gente se vê na semana que vem.